seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e na parte técnica, Bruno Orte. O tempo é nublado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 14 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Papa inaugura o Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças, que se realiza nesta segunda-feira no Vaticano. Nada vale mais do que a vida de uma criança, disse Francisco, diante de personalidades políticas e civis. Já no Ângelus de ontem, o pontífice falou do amor como medida com a qual seremos julgados. Quem ama, vive, e quem odeia, morre. Já em seus apelos, o Papa reiterou o seu não à guerra, que induz a desprezar a vida, e reforçou seu pedido aos governantes cristãos de que se empenhem ao máximo neste ano jubilar pelo fim dos conflitos. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira, 3 de fevereiro. Hoje a Igreja recorda São Brás, bispo nascido em Sebaste, na Armênia. São Brás foi decapitado pelo ano de 316 d.C. por não renunciar à sua fé em Jesus. É venerado em toda a Itália e no mundo pelo milagre da garganta. Enquanto se dirigia ao patíbulo do martírio, salvou uma criança que estava sufocada. Como anunciado pelo próprio Pontífice, Francisco participa nesta segunda-feira do Encontro Mundial para os Direitos das Crianças. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet.
Um longo discurso abre o Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças na Sala Clementina, no Vaticano, com o título Vamos Amá-las e Protegê-las. Um discurso que faz prender a respiração, porque o Papa fala das crianças que o mundo, com a sua feiura e violência, tem ferido muito. Os números que relatam a condição da infância de hoje são assustadores. Não se pode deixar de olhar nos olhos dos mais frágeis, de ouvir seus silêncios, seus gritos e choros, porque são palavras, são pedras que fazem mal.
Não é aceitável, Jô. Que purtroppo negli ultimi tempi abbiano visto questi ogni giorno, c'è bambini che muoiono sotto le bombe.
Não é aceitável o que, infelizmente, nos últimos tempos temos visto quase todos os dias, ou seja, crianças que morrem sob as bombas, sacrificadas aos ídolos do poder, da ideologia e dos interesses nacionalistas. Na realidade, nada vale a vida de uma criança. Matar os pequenos significa negar o futuro. Pouco antes da sua entrada, as próprias crianças quiseram entregar ao Papa desenhos coloridos e uma mensagem em nome dos menores da Terra, agradecendo por ouvir suas perguntas e pela confiança que deposita nas crianças para mudar o mundo. Francisco falou no discurso das periferias difíceis das quais os pequenos são frequentemente vítimas de fragilidades e problemas que não podemos subestimar. Periferias marcadas por pobreza, guerra, privação da escola, injustiça e exploração. Periferias que não são apenas aquelas empoeiradas de uma favela ou de um cortiço, mas também as periferias dos países ricos, onde o mundo não está imune à injustiça.
Le scuole e i servizi sanitari devono...
As escolas e os serviços de saúde têm que lidar com crianças já provadas por muitas dificuldades, com jovens ansiosos ou deprimidos, com adolescentes que enveredam por caminhos de agressividade ou de automutilação. Além disso, segundo a cultura da eficiência, a própria infância, como a velhice, é uma periferia da existência. Triste e preocupante é a maneira como os jovens, que são sinais de esperança na sociedade, olham para o amanhã, oprimidos pela falta de emprego e oportunidades que acabam com os sonhos. Mas também matar os pequenos significa negar o futuro e muitas vezes estão sob a influência de drogas, reféns de gangues criminosas, forçadas a fazer isso. Cuidado, disse o Papa, com o individualismo exagerado dos países desenvolvidos, que é um veneno para os pequenos. Às vezes, acrescentou ainda Francisco, eles são maltratados ou até mesmo reprimidos por aqueles que deveriam protegê-los e alimentá-los. São vítimas de brigas, de angústia social ou mental e de dependências dos pais. No coração do Papa também estão as crianças que morrem no mar, no deserto, nas travessias, nas muitas rotas das viagens de esperança desesperada. Algumas morrem por falta de cuidados ou por vários tipos de exploração, injustiças que, para as organizações internacionais, fazem parte da crise moral global.
São situações diferentes, mas de frente às quais...
São situações diferentes, mas diante das quais nos fazemos a mesma pergunta. Como é possível que a vida de uma criança deva terminar assim? Não, não é aceitável e devemos resistir a essas práticas. A infância negada é um grito silencioso que denuncia a iniquidade do sistema econômico, a criminalidade das guerras, a falta de assistência médica e de educação escolar. Compromissos como o Encontro Internacional no Vaticano são, para Francisco, uma forma de não se habituar a essas tragédias e também um estímulo para recuperar o que há de mais nobre no coração humano, a piedade, a misericórdia. Uma preocupação, acrescentou ele, que muitas vezes compartilhou com representantes de outras comunidades religiosas. Com os números em mãos, o Papa fotografou o drama da infância negada, falando de 40 milhões de crianças deslocadas por conflitos, cerca de 100 milhões desabrigadas, 170 milhões de crianças vítimas de trabalho forçado, tráfico, abuso e exploração de todos os tipos, incluindo matrimônios forçados. Há um fenômeno crescente de menores desacompanhados. Outra grave injustiça é a dos cerca de 150 milhões de crianças invisíveis que não têm existência legal e nem acesso à educação ou à assistência médica, tornando-se ainda mais vulneráveis e podendo cair no tráfico de pessoas e serem vendidas como escravas. Recordemos dos pequenos Rohingya, que muitas vezes lutam para serem registrados, das crianças sem documentos na fronteira com os Estados Unidos, as primeiras vítimas desse êxodo do desespero e da esperança de milhares que saem do sul em direção aos Estados Unidos e de muitos outros. Infelizmente, essa história de opressão das crianças se repete, disse o Papa, pensando nos relatos dos avós sobre a Primeira Guerra Mundial. Mesmo quando criança, permanece indelével a escuridão, os odores desagradáveis, o frio, a fome, a sujeira, o medo, a vida perdida, a perda dos pais, do lar, o abandono, todos os tipos de violência.
Guardare con gli occhi di chi ha vissuto la guerra.
Enxergar com os olhos de quem viveu a guerra é a melhor forma para entender o valor inestimável da vida. Mas também ouvir as crianças que hoje vivem na violência, na exploração ou na injustiça serve também para reforçar o nosso não à guerra, a cultura do desperdício e do lucro, em que tudo se compra e vende sem respeito nem cuidado pela vida, sobretudo aquela pequena e indefesa. Ouvir também aqueles que não têm o direito de falar, como as crianças suprimidas pelo aborto, uma prática homicida que corta a fonte de esperança de toda a sociedade.
Sorelle e fratelli, É importante escutar.
É importante ouvir. Devemos perceber que as crianças pequenas observam, entendem e recordam. E com seus olhares e silêncios nos falam. Vamos ouvi-las.
Ascoltiamo. Grazie a tutti voi e che Dio vi benedica.
O Pontífice recebe também um grupo de peregrinos da Conferência Episcopal da Escandinávia. Vamos ouvir Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira no Vaticano, na Sala Paulo VI, os peregrinos dos países escandinavos. O Pontífice saudou os peregrinos provenientes da Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia, que participam dessa peregrinação a Roma, organizada pela Conferência Episcopal Nórdica. Rezo para que, por meio desta experiência de caminhar juntos como irmãos e irmãs em Cristo, seus corações sejam fortalecidos na fé, na esperança e no amor, porque estes são três elementos essenciais da vida cristã, três maneiras pelas quais o Espírito Santo nos guia em nosso caminho de peregrinos, disse Francisco no início de sua saudação. A seguir, o Papa recordou o lema deste jubileu, Peregrinos da Esperança. Rezo para que sua esperança se fortaleça durante esses dias. Certamente vocês já estão cientes dos sinais de esperança presentes em seus países de origem, porque a Igreja em suas terras, embora pequena, está crescendo em número. Podemos agradecer a Deus Todo-Poderoso porque as sementes da fé plantadas e regadas ali por gerações de pastores e pessoas perseverantes estão dando frutos. Isso não deve nos surpreender, porque o Senhor é sempre fiel às suas promessas. O Papa espera que esta peregrinação aos lugares sagrados da Cidade Eterna, especialmente aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, ajude os peregrinos dos países escandinavos a fortalecerem sua fé no Senhor Jesus e sua consciência de pertencer a Ele e uns aos outros na comunhão da Igreja, e que esta fé seja nutrida e aprofundada, disse ainda Francisco. Desta forma, com a mente e o coração plenamente sintonizados com a graça transformadora de Cristo, vocês voltarão aos seus países cheios de entusiasmo para partilhar o grande dom que receberam, porque, como diz São Paulo, fomos criados em Cristo para fazer boas obras.
Com Jackson Erpen, vamos recordar como foi o Ângelus do Papa Francisco neste domingo.
Jesus é a salvação, Jesus é a luz, Jesus é o sinal de contradição. Precisamente essas três formas com as quais Simeão se referiu a Jesus inspiraram a reflexão do Papa Francisco no Ângelus, na festa da apresentação do Senhor e Dia Mundial da Vida Consagrada. O Evangelho do dia fala de Maria e José que, segundo a lei, apresentam Jesus no templo de Deus para nos lembrar que a vida vem do Senhor. Mas enquanto a Sagrada Família faz o que o povo de Israel sempre fez, de geração em geração, acontece algo, sublinha o Papa, que nunca havia acontecido antes. As vozes comovidas dos idosos, Simeão e Ana, ressoam entre as pedras antigas do templo, enquanto profetizam sobre Jesus, falando do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém.
Davvero Dio è presente in mezzo al suo popolo, non perché abiti tra quattro mura.
Verdadeiramente Deus está presente no meio do seu povo, não porque habita entre quatro paredes, mas porque vive como homem entre os homens. É esta a novidade de Jesus. Na velhice de Simeão e Ana, acontece a novidade que muda a história do mundo. Também Maria e José ficam admirados pelas coisas que falam de Jesus, definido como salvação, luz e sinal de contradição.
Jesus é a salvezza, Jesus é a luz. E Jesus é o signo de contradição.
Simeão, rezando ao Senhor, diz: Meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos.
E questo sempre ci lascia stupiti. La salvezza universale concentrata in uno solo.
Isso sempre nos maravilha. Salvação universal concentrada em um só. Sim, porque em Jesus habita toda a plenitude de Deus, do seu amor. E eis o segundo aspecto de Jesus, luz para iluminar as nações.
Como sol que sorge sul mundo, este bambino nos rescaterá das tenebras do mal, do dolor e da morte.
Assim como o sol que surge sobre o mundo, este menino o resgatará das trevas do mal, da dor e da morte. Como precisamos também hoje de luz, dessa luz.
Quanto abbiamo bisogno anche oggi di luce, di questa luce.
Por fim, o menino abraçado por Simeão é sinal de contradição para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações.
Jesus revela o critério para julgar toda a história, o seu drama e anche a vida de um de nós.
Jesus revela o critério para julgar toda a história e o seu drama e também a vida de cada um de nós. E qual é esse critério? É o amor.
Quem ama, vive. Quem odeia, morre.
Quem ama, vive. Quem odeia, morre. Isso é, Jesus é a salvação. Jesus é a luz. Jesus é o sinal de contradição. A este ponto, convite de Frantemos.
Eu. Que coisa atendo na minha vida?
Eu, o que espero na minha vida? Qual é a minha grande esperança? Meu coração deseja ver a face do Senhor? Aguardo a manifestação do seu plano de salvação para a humanidade? O Papa conclui pedindo para rezarmos juntos a Maria, Mãe Puríssima, para que nos acompanhe nas luzes e nas sombras da história, que nos acompanhe sempre ao encontro com o Senhor. Logo após rezar a oração mariana do Ângelus, o Papa começou seus apelos saudando o movimento italiano pela vida.
Hoje na Itália se celebra a Jornada da Vida.
Hoje na Itália, celebrado o Dia da Vida com o tema Transmitir a Vida, Esperança para o Mundo. Me uno aos bispos italianos para expressar a gratidão às tantas famílias que acolhem de bom grado o dom da vida e para encorajar os jovens casais a não terem medo de trazer filhos ao mundo. E saúdo o movimento Pro Vida Italiano, que celebra seu 50º aniversário. Parabéns.
Auguri.
A seguir, Francisco recordou o encontro internacional sobre os direitos das crianças, intitulado Amemo-los e Protejamo-los, a ser realizado no Vaticano, como anunciado na audiência geral de 20 de novembro de 2024, e do qual o Papa participará em dois momentos, na segunda-feira pela manhã e pela tarde.
É uma ocasião única para portar ao centro da atenção do mundo as questões mais urgentes que riguardam a vida dos pequenos.
É uma oportunidade única para colocar no centro da atenção do mundo as questões mais urgentes que dizem respeito à vida das crianças. Convido vocês a se unirem em oração pelo bom êxito.
Vi invito a unir-vos na preghiera per la buona riuscita.
E a propósito do valor primordial da vida humana, o Santo Padre reiterou seu não à guerra, que destrói, destrói tudo, destrói a vida e leva a desprezá-la.
E não dimentichiamo que sempre a guerra é uma sconfitta. Questo anno giubilare rinnovo l'appello specialmente ai governatori di fede cristiana.
E não esqueçamos que a guerra é sempre uma derrota. Nesse ano jubilar, renovo meu apelo especialmente aos governantes de fé cristã para que se empenhem ao máximo nas negociações para pôr fim a todos os conflitos em curso. Rezemos pela paz na martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudão e Kivu do Norte. Após seus apelos, Francisco saudou os grupos de várias nações presentes na praça, despedindo-se com a tradicional saudação.
A tutti auguro buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Já na tarde de sábado, o Papa presidiu as vésperas na Basílica de São Pedro da festa da apresentação do Senhor ao Templo, Dia da Vida Consagrada.
A liberdade, luz capaz de guiar uma existência emancipada das tantas concupiscências do mundo, voltada, pelo contrário, a uma pobreza que exprime sobriedade e generosidade. A relações distantes das distorções egoístas do aquilo que me agrada, por um amor que se torna fonte de redenção e não causa de ambíguas vidas duplas. A uma obediência que é símbolo de resgate das cadeias da solidão, gatilho para gestos e ações capazes de superar os gostos pessoais. Ao presidir na tarde de sábado 1º de fevereiro, na Basílica de São Pedro, as primeiras vésperas da festa da apresentação do Senhor, que coincide com o Dia Mundial da Vida Consagrada, o Papa Francisco refletiu sobre os compromissos que tal caminho existencial comporta, estendendo-os àqueles de cada fiel. A celebração abriu com o rito tradicional do lucernário, um antigo costume comum às liturgias orientais e ocidentais que nasceu de uma necessidade prática: acender luzes ao pôr do sol para reunir-se e rezar em comunidade. Assim, depois de séculos, são acesas as velas do altar e do balaústre do altar da confissão na Basílica Vaticana. Segue-se o segundo rito, o da oferta de incenso, que, segundo a tradição bíblica, simboliza a oração vespertina que é elevada a Deus em sinal de louvor. Salmodia e o cântico, que exalta Cristo, servo de Deus, introduzem a leitura da carta aos Hebreus e a homilia do Papa Francisco.
Riflettiamo allora su come, per mezzo dei voti di povertà, castità e obbedienza che avete professato, anche voi potete essere portatori di luce per le donne e gli uomini del nostro tempo.
Santo Padre reflete sobre os três votos que caracterizam a vida consagrada. O primeiro é o da pobreza, que tem suas raízes na própria vida de Deus, proporcionando um uso livre e generoso de todas as coisas. Uma luz que dissolve as sombras do egoísmo, da ganância e da dependência. Pelo contrário, permite exaltar os valores da sobriedade, da generosidade, da partilha e da solidariedade. Segunda luz é da castidade, símbolo do primado absoluto do amor de Deus, que se torna fonte e modelo para as diversas declinações do sentimento.
Estamos vivendo em um mundo spesso segnato da forme distorte de afetividade, cui o princípio de ciò che piace a me, quel principio, spinge a cercare nell'altro più la soddisfazione dei propri bisogni che la gioia di un incontro fecondo.
Nós estamos vivendo num mundo frequentemente marcado por formas distorcidas de afetividade, em que o princípio, o que me agrada acima de tudo, aquele princípio, leva a procurar no outro mais a satisfação das próprias necessidades do que a alegria de um encontro fecundo.
É vero. Ciò genera nella relazione atteggiamenti di superficialità e precarietà.
Um fechamento que gera atitudes de superficialidade e precariedade. O parceiro do momento assume o lugar do esposo ou da esposa. O dom de um filho expira em sua reivindicação enquanto direito, ou na sua eliminação, pois é um incômodo.
O eliminati come disturbo.
Os relacionamentos humanos precisam urgentemente, por outro lado, de limpidez. Aos homens e mulheres do século XXI, Francisco propõe um modelo da castidade como antídoto ao mal do isolamento. Um exemplo de amor livre e libertador, respeitoso do próprio espaço e do outro. Gênese de relacionamentos maduros e alegres. Uma escolha símbolo de amor abnegado, mas que dentro de suas entranhas podem estar ocultos fenômenos ambíguos e prejudiciais. Quando a castidade se torna uma fonte de tristeza e insatisfação, o risco é permanecer escravo de tais fragilidades e desenvolver verdadeiras vidas duplas. Uma luta diária, uma tentação.
E causa, a volte, em sujeitos mais frágeis, de sviluparsi de vere e proprie doppie vite. La lotta contro la tentazione della doppia vita è quotidiana.
O terceiro voto é o da obediência, exemplificado também ele pela relação entre Jesus e o Pai, expressão da beleza libertadora de uma dependência filial e não servil, rica de sentido de responsabilidade e animado pela confiança mútua. Uma relação de dom-resposta mais necessária do que nunca nos espaços virtuais nos quais costumamos falar muito, mas ouvir pouco, desde os ambientes familiares, aqueles do trabalho, passando pelos espaços sociais.
Dove si possono scambiare fiumi di parole e di immagini senza mai incontrarsi davvero.
Podemos trocar uma quantidade infinita de palavras e imagens sem nunca nos encontrarmos realmente, porque não nos comprometemos verdadeiramente uns com os outros. Nas conversas cotidianas, as respostas se sobrepõem, perdendo-se assim o sentido do diálogo, do tesouro contido nas palavras do interlocutor. O estigma da solidão pode ser derrotado precisamente por meio da escuta concreta, na qual o falar e o sentir são seguidos por uma ação concreta. Doar-se, mesmo ao custo de renunciar aos próprios gostos ou preferências, abre a possibilidade de descobrir o sentido da própria existência no grande plano de Deus. E o recorrente auspício à vida consagrada é o de um retorno às origens.
Mas não um retorno à origem é como tornar um museu. Intorno proprio all'origine della vita nostra.
Mas não retorno à origem como retornar a um museu, não. Retorno precisamente à origem da nossa vida. Uma renovação que, mais do que se desenvolver em encontros e mesas redondas organizadas sobre o tema, encontra sua essência no ato de adoração.
Noi abbiamo perso un po' il senso dell'adorazione. Somos troppo pratici, vogliamo fare le cose, ma adorare. Adorare, la capacità di adorazione nel silenzio.
Perdemos um pouco o senso da adoração, somos muito práticos. Queremos fazer as coisas, mas adorar, adorar. A capacidade de adoração no silêncio.
E assim chegamos ao final da edição desta segunda-feira, 3 de fevereiro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá!